Benfiquistas! Epá, eu não acredito. Eu não acredito que estou a falar com benfiquistas sobre o Benfica. Epá, o que é que se passou nos últimos 3 anos? É o que eu sinto. Eu não vejo o Benfica há 3 anos. Eu não me lembro do último jogo do Benfica. Deve ter sido tão mau que eu nem me lembro. O que é que aconteceu à vossa vida? Já vocês já. Quantos filhos já tiveram? Quantas vezes já se casaram e divorciaram? O que é que se passa com
Como é que
vocês?
tu fazes para sobreviver no verão? Diz lá.
Epá, vejo jogos antigos do Benfica, mas agora esta vez não deu para ver. Caros amigos e amigas, Gilbertos, Gilbertas, não Gilbertos, não Gilbertas, olá do Visão Vermelha para vocês. É verdade, estamos aqui de volta, e eu, Tiago Sueco, estou acompanhado pelas duas únicas pessoas do Visão Vermelha com quem se consegue falar de futebol. O Rodrigo e o Furredes.
Boa noite, pessoal.
Como é que os meus amigos estão? Sedentes do Benfica?
Podes crer, pá.
Sim,
muitas saudades. Malta mete-se a meter vídeos no WhatsApp das relotes e enfim, fico logo com saudades.
Está a chorar, hein?
Mas é assim, já viste que este ano o Benfica joga muito pouco em casa, não é?
Pelo menos
É
nesta
verdade.
primeira parte.
Eu acho que vamos ter aí uma série em que vamos jogar, vai ser 3 em 3 dias, sempre no Estádio da Luz.
Sim, já vamos falar sobre isso, é um dos temas, que é o calendário. Pois é, amigos e amigas, nós vamos fazer aqui um especial sobre que Benfica vamos ter depois desta pausa, esta pausa absolutamente horrível que nunca mais acabava das seleções, porque vamos ter 3 semanas e meia com os jogos do Benfica a cada 3 dias. Olá, amigo Eusébio, como estás? E vamos olhar aqui para o calendário, até à nova paragem das seleções. Daqui a 3 semanas e meia, há mais uma paragem de 2 semanas para uma seleção que já está apurada. Bem, mas não há de ser nada, vai correr tudo bem.
As outras também jogam. Pois.
Sim, mas a minha seleção é o Benfica. E depois de vermos o calendário, que já estamos agora a ver no ecrã, vamos falar dos desafios de Roger Schmidt e uma breve antevisão à Lusitânia, Benfica. Antes de olharmos com detalhe para o calendário, eu tenho que perguntar, Furredes, onde é que está o teu boné?
Eu sou o Diogo Oliveira, sabe onde é que está esse malandro?
Não, desculpa lá, isto assim não pode continuar. Pá, com licença, de pá, isto
Mete-me um boné, não dá para
as
pôr.
reclamações são muitas. Só um momento, só um momento. Pá, não é o dos Metallica, mas é o. É parecido.
Estiloso,
Isto
esse mesmo.
assim não pode ser, não podemos ter um Tiago sem boné. Portanto, está aqui um Tiago com boné.
Parece um no-name boys, parece um casual. Estás
Aqui
disfarçado.
é só foguetes, aqui debaixo da camisola. Muito bem, então vamos olhar aqui para o calendário do Benfica. Nós vamos ter a bela quantia de 7 jogos em 3 semanas e meia. Portanto, já amanhã vamos defrontar o Lusitânia para a Taça de Portugal e depois vamos ter praticamente jogos do Benfica a cada 3 dias. Amanhã, como disse, então vamos aos Açores, à Ilha Terceira. Depois, na próxima terça, recebemos a Real Sociedade. 4 dias depois, recebemos o Casa Pia. 31 de outubro, vamos fora a Arouca. Depois, novamente fora no dia 4 de novembro, em Chaves. Novamente fora na Real Sociedade, em San Sebastián. Portanto, 3 jogos fora. E depois, finalmente, para fechar aqui este ciclo, dia 12 de novembro, a recepção ao Sporting Clube Portugal. Ou como se diz aqui na Suécia, Sporting Lisbon. Caros amigos, se calhar começo aqui pelo Furaredes, os teus comentários em relação aqui aos próximos jogos do Benfica, este ciclo até à nova pausa.
Vamos jogar basicamente todas as competições em que estamos. E
Menos a
portanto.
Taça da Liga, não é? Ah, não, não,
Não,
desculpa, não,
o do
não,
Arouca
peço
é a Taça da
desculpa.
Liga.
Do
Yeah.
Arouca é a Taça da
Tal
Liga. Peço desculpa, não tinha reparado.
e portanto, vejo aqui muita. Como o Roger já disse hoje na conferência de imprensa, dando antevisão ao jogo nos Açores, portanto, o plantel todo a ser utilizado, os 24 jogadores, parece-me que o Roger tem. Espero que haja aqui bastantes minutos. Acho que é uma série um pouquinho mais fácil em teoria, isto é tudo em teoria, né? Do que a anterior, portanto, e provavelmente também da que vamos ter a seguir a nova pausa de seleções. Acho que a série de jogos anterior, Vizela, Portimão, fora, a recepção ao Porto, Inter, logo passado 4 dias, foi fisicamente e mentalmente, acho que, e notou-se isso no último jogo com o Estoril. Portanto, eu acho que até que esta pausa pode ter feito bem à nota artística do Benfica. Vamos ver o que é que acontece. Se calhar não tanto amanhã, porque amanhã acho que é um jogo sempre diferente. Muitos treinadores têm passado no Benfica, e este jogo de terceira eliminatória da Taça de Portugal é sempre um jogo em que o Benfica faz um ritmo bastante baixo, e percebe-se. E portanto, apesar de em teoria ser mais acessível do que a última série de jogos do Benfica, é lógico que há aqui jogos muito difíceis. E acabamos com o jogo que num campeonato como este, em que parece que as equipas vão somar muitos pontos. Todos os clássicos, todos os derbys vão valer muito. É um jogo de 6 pontos, e já sabemos como é. Se o Benfica ganha o Sporting, como as coisas estão, o Sporting vem por aí abaixo. É histórico. Não, não, não. Se
Sim, está a chegar aí o Natal, também é uma questão de semanas,
o
não é?
Benfica ganha, sabemos que aquilo vai começar a tremer. É assim,
Sim, aliás, o Rodrigo, como sportinguista, sabe disso, não é? Desculpa, eu não consigo evitar, Rodrigo. Eu depois pago uma cerveja. Oh, Rodrigo, então a tua opinião aqui sobre este ciclo até dia 12 de novembro?
é assim. Eu espero que, ao contrário do que aconteceu o ano passado, continuemos com boa forma a vir das seleções. Mas se a última vá mini sequência de jogos entre paragens de seleções, que isto agora é cada vez mais mini, qualquer dia joga só 2 semanas e tens mais 2 semanas de seleções. Se foi difícil, esta vai ser extremamente importante. Será a dificuldade não vai estar ao mesmo nível, mas a importância está a nível ainda maior. Tens 2 jogos com a Real Sociedade que vão definir o nosso futuro na Champions este ano. Tens um jogo, 2 jogos fora, agora com o Arouca e com os Chaves, vão ser seguidos à terça e ao sábado. Nem sequer ficas em Lisboa e vai ser um para a Taça da Liga, que em princípio vai dar para rodar, e o outro para a Liga. Epá, em princípio, se não levar o plantel todo para o norte, para poder rodar, seria no mínimo estranho. E depois acabas com o Sporting, pelo menos esta mini sequência, que vai ser o jogo, se calhar um dos jogos que vai definir o campeonato, porque já se viu que os grandes este ano, apesar de não estarem a jogar o melhor futebol de sempre,
Tirando o Benfica.
estão a somar muitos pontos, quer seja por os senhores do apito estarem de acordo ou não com os resultados dos jogos, ali no caso do Sporting, e portanto seria importantíssimo passar ganhando, imaginando todos os jogos, ter a possibilidade de ultrapassar o Sporting na liderança do campeonato. Agora, a ver, vamos, porque se nós também temos estes jogos fora e em casa, o Sporting e o Porto também os têm. E o Sporting há de também jogar para a Liga Europa, que é sempre mais chato.
Sim, claro, é assim, estamos a falar um mês do jogo, um mês não, mas o
Tem
jogo com o
menos de 3
Sporting é dia
semanas e
12.
meia, mais ou menos.
Muita coisa pode mudar até lá,
Exatamente.
mas não creio muito, porque se fosse a ver, na verdade, são 3 jornadas, vai jogar 3 jornadas,
E aqui
não sei.
uma correção aqui na imagem que estamos a ver. O jogo com o Arouca não é para a Liga, é para a Taça de Liga. Portanto, esse é também induziu em erro quando vi pela primeira vez. Mas a culpa é da BTV, não é nossa. Sim, pá, aqui, como estavas a dizer, Rodrigo, eu acho que há aqui uma coisa que acaba por ser importante, é que é um ciclo decisivo para todas as competições. Decisivo para algumas competições, ou para alguma, para duas, e importante para outras duas, que é decisivo para a Liga dos Campeões, não é? O Benfica tem que pontuar, estamos em último lugar do grupo, portanto estes 2 jogos são essenciais, são decisivos. O jogo com o Lusitânia também acaba por ser um jogo decisivo porque é uma eliminatória, tem que se ganhar. E depois importantes porque temos que, como na época passada, em que deixámos escapar a final, a presença no Final Four da Taça da Liga, enfim, por detalhes. Temos que também fazer os possíveis e ganhar ao Oroque. E temos que ganhar os jogos do campeonato para chegar ao dia 12 de novembro e, pelo menos, se o Sporting ganhar todos os jogos até lá, termos a possibilidade de lhes retirar a liderança. Não é? Portanto, acaba por ser um ciclo que é decisivo e importante em algumas competições. Não é? Apesar de não existir tanta dificuldade, se calhar, se compararmos com o ciclo anterior. Destacar que temos três jogos fora consecutivos. Que é 31 de
Sim.
outubro, 4 de novembro e 8 de novembro, para três competições diferentes. Eu acho que esta semana não vai
É
ser
isso
fácil, até porque a
e
rotatividade que o Roger Smith fez contra o Estoril, fura-redes, vai dizer que correu bem. Eu acho que não correu bem, mas acho que destes 7 jogos, esta semana, de terça à quarta, vai ser dura para os jogadores.
temos que ver aí uma coisa que é ao menos 103 jogos fora. Dois deles são relativamente perto um do outro. Rookie e Chaves, em princípio, vamos fazer um estágio essencialmente no norte.
Então, Chaves, San Sebastián é logo ali ao lado.
Mais ou menos.
É.
E depois seguindo para a Espanha, ao menos não vamos ter que andar para trás e para a frente no que toca a isso. Agora, preocupa-me já o jogo com a Real Sociedade. Vais agora à Lusitânia, voltas dos Açores para depois ter que. De preparar rapidamente o jogo com o Real Sociedade, que vai ser um jogo importantíssimo e que vai ser, se calhar, o verdadeiro desafio depois de vir da pausa das seleções. E a ver, vamos. Porque
Sim,
de resto, depois
aliás,
aí, basta olhar para as datas e é 28, 31, 4, 8, 12,
é tudo
isso
muito
é tudo
próximo.
muito perto, demasiado perto para o meu gosto. Ao menos
E
não
vamos.
vamos fora de Portugal, fora da Península Ibérica, vá, mas tirando o jogo com o Real Sociedade fora.
Sim, acaba por ser isso. Pá, acaba por ser. Porque a pausa das seleções também acaba por ter aqui um impacto, não é? Porque o António Silva jogou um jogo. O João Neves foi de férias, o Jurasek jogou o jogo todo. Acho que aqui o Otamendi acaba por ser o que tem, se calhar, a maior carga. O Di Maria não foi, não é? Está lesionado. E isso também acaba por estar relacionado com o facto de eles não terem seguido para os Açores. Aliás, o voo Benfica está a partir daqui a minutos, precisamente por causa disso, não é? Porque com a pausa para as seleções, com viagens, pá, é muito cansativo, não é? Ou seja, alguns jogadores chegaram ontem. Hoje já iriam para os Açores. Aliás, o João Neves e o António Silva foram para os Açores. Portanto, eles vão estar disponíveis. Portanto, aqui uma mensagem de confiança do Roger Smith.
Sim,
Muito
estava
bem.
aqui a ver o calendário do Sporting, acho que é o
Sim.
rival que vai interessar mais neste miniciclo e eles vão ao Bessa. Não é um jogo fácil.
Ok.
Antes,
Vão ao Bessa que é a meio deste ciclo?
e
Tens
não é
ideia
só
de
isso,
quando é que é?
eu também estava a
dia
ver
30.
aqui, eles jogam em Olivais e Moscavide, né? Que isso basicamente é um jogo em casa, na medida em que eles não têm que viajar, vêm de Alcochete.
E vai ser o jogo, vai ser na Reboleira. É uma vergonha o jogo não ser em Moscavide. É uma vergonha. Desculpa.
mas depois, se não me engano, seguem para a Polónia, né?
Sim,
E
e vão à
depois
Bessa.
voltam para vir ao Bessa.
Sim,
Para ir ao
vai ser
Bessa, neste
fácil.
caso. Portanto,
Talvez
não.
tropecem.
Exato, talvez esse jogo com o Bessa talvez ajude para tropeçar.
Bora.
Muito bem. Está visto então o calendário do glorioso SLB. Passando ao outro tema, as escolhas de Roger Smith. Vou só meter aqui um comprimido debaixo da língua por causa do fura-redes, que ele vai-me atacar. As escolhas de Roger Smith. Se calhar começava eu, já para abrir
Pode
aqui
ser.
a discussão. Eu acho que o nosso caro amigo Roger Smith, se nós olharmos para os resultados no campeonato, o Benfica está a um ponto da liderança, estamos com 7 vitórias seguidas, é a melhor série de todas as equipas, não há nenhuma equipa que tenha uma melhor série no campeonato português, só infelizmente aquele jogo com o Boa Vista que nos está aqui a tramar as contas. Não temos o melhor ataque nem a melhor defesa, mas temos o melhor goal difference de 11 positivos. E temos 18 marcados e 7 sofridos. Portanto, sem dúvida, um campeonato até agora muito positivo. Só poderia ser perfeito se tivéssemos ganho ao Boa Vista. Uma Champions League que não está a correr bem, nada parecido
Péssimo.
com a da época passada. Sim, estamos com 0 pontos, estamos quase numa Champions League Rui Vitória. Mas até agora, sem dúvida, um trabalho positivo do Roger Schmidt. Onde é que eu acho que ele tem questões a resolver? Na baliza já resolveu com a questão do Trubin, como tivemos aquela saga com o Odisseias, felizmente agora o lugar na baliza está aparentemente estabilizado. Depois, na defesa, sem dúvida nas laterais, com Bá não há alternativa a Bá, eu acho, já partilhei isto, eu acho absolutamente inaceitável que o Benfica parte para uma época e que não tenha um defesa direito à alternativa, só tem um, e não venham dizer que o João Vitor é a alternativa, porque já deu para perceber que não é. E depois na ala esquerda, com o Jurasek e o Bernat, que estão a tentar encontrar o Jurasek, que vem de lesão, não está ainda a justificar os 14 milhões de investimento. Acho que é um investimento do Benfica mais a médio e a longo prazo, não parece ser imediato. E o Bernat, que começa agora a entrar na equipa. Para mim, estes são os principais desafios na guarda-redes, na posição de guarda-redes e na defesa, porque a nível central acho que estamos muito bem servidos, não só com os dois titulares, mas com as alternativas. Faço aqui uma pausa. Antes de passar para o meio-campo e para a frente, para perguntar qual é a vossa opinião aqui sobre estes dois setores e se veem que o Roger Schmidt tem aqui desafios relevantes.
Sim, eu até posso dizer já que eu falo rápido em relação a isso. É assim, Bá é titularíssimo naquela ala direita. Não sei qual foi a alminha naquele clube que decidiu que se calhar não era preciso um defesa lateral direito depois de mandar embora Gilberto. Eu percebo que o Gilberto não quisesse ficar, era titular e perdeu o lugar. Quis ir para um sítio onde tivesse mais minutos, percebo,
Mas dava
entendo,
jeito agora.
mas dava jeito, não dava.
Pois.
Mas se calhar tinha sido necessário ir buscar o AB, apesar de que não acho que tivesse lá alguém pronto para assumir o lugar, ou fora, nem que fosse dentro da própria liga, sempre ajudava a distribuir o dinheiro por cá, que desse alguma oportunidade àquela ala se quando bate alucinado, porque neste momento a ala é um poço. Sem fundo quando o Washington lá joga, porque se ele já perde algum rendimento a jogar do lado esquerdo, do lado direito, então perde ainda mais.
Não massacra mais o Washington.
Exatamente. Do
Qualquer
lado
dia é o
esquerdo.
tal de limpar casas de banho no Benfica, não é?
Do lado esquerdo, para mim é Bernat titularíssimo, porque o Jurasek vê-se claramente que ainda não está habituado ao sistema de jogo, nem tem ritmo de jogo para estar a jogar ali. É tão simples quanto isso.
Sim, o Roger hoje falou que o Jurasek está a voltar de uma lesão complicada. Foi um azar aquela lesão logo no Bessa, que realmente correu tudo mal naquele jogo.
Foi no Bessa. Ah, foi no Bessa, foi
Foi no
tornozelo,
Bessa.
sim.
Uma altura que ele até estava a jogar bem. É assim, eu continuo sem ver telenovela na baliza, sou sincero. Continuo mesmo. Já falámos isso no último podcast. Bah, acho que as decisões de Roger Schmidt são inquestionáveis e o dossiê muito bem resolvido pelo Roger Schmidt, um dossiê difícil de resolver, por fatores externos a ele. Às tantas parece que o Odisseias não espetou dois frangos no Bessa, né? Quando se fala hoje em dia deste dossiê, parece que o Roger Schmidt do nada, Odisseias, agora vais banco. Não foi nada disso que aconteceu, certo? Odisseias basicamente deu-nos a última, única derrota em Portugal que nós temos. É, pode acontecer, os jogadores erram. Não estou a dizer que o Odisseias. Agora, além do Odisseias ter feito isso, depois não gostou de ir para o banco. Eu não sei o que é que o Roger Schmidt podia fazer. O Turbin claramente não estava adaptado ainda a Portugal e a uma nova realidade. Isso é claro, e ele próprio já disse publicamente: jogou o Samuel, voltou da seleção, jogou o Turbin. Eu acho que não há aqui caso nenhum. Quanto muito quem fez o caso foi o Odisseias. Pá, já não é jogador do Benfica. Não fico muito preocupado se ele saiu chateado ou não. Agora, em termos deste dossiê, acho que o Roger Schmidt geriu muito bem. Mas se calhar não geriu tão bem toda esta questão do Austin, assim que eu acho que realmente já há aqui um bocadinho. Eu acho que ele já deve estar um bocado a ver quantas posições consegue que o Austin se
Não,
joga e quanto.
sim,
Já
não
me
é só
parece um
por
pouco
causa disso,
exagero.
a própria performance dele vai diminuindo, não é? Ou seja,
Não sei, isso é discutível. Ele fez,
então,
ele
mas
foi,
não,
ele foi
desculpa,
o melhor. Ele
não é?
está a
Se
jogar
tu
fora
dizes
de
os passos errados
posição,
que ele
quer
tem
dizer.
no último jogo com o Estoril, foi do pior do campeonato.
Isso pode ser cansaço. Isso pode ser cansaço.
Eu acho.
Eu lembro, acho que foi o jogo com o Guimarães ou Estrela. O Oshness foi o melhor jogador em campo. E também fez um grande jogo na segunda parte contra o Porto, a defesa esquerda. Não é assim tão claro para mim. Agora,
Não, mas
acho
aí é que
que.
está. Imagina,
Mas quebra a
o homem está
produtividade.
habituado a jogar a médio esquerdo. Até a maior parte da época, o ano passado, jogou a médio esquerdo. Esta época começa a lateral esquerdo. Não, não estava. Começou a render, agora salta para a lateral direita. Ah, quer
Sim.
dizer, o homem não tem tempo para se fixar numa posição e para crescer de rendimento.
Já vamos falar do Oshness no meio-campo, que é próximo, o próximo setor. Mas do teu lado, Fura-Redes, mais algum?
Não, não.
Nas laterais, o que é que achas de na ala direita, ala esquerda?
É assim, o Bá tem apresentado alguns problemas físicos. Não é um jogador que me parece muito propenso a lesões, mas tem tido azares e lesões traumáticas. É o grande calcanhar deste plantel do Benfica. Agora, se calhar outros plantéis têm a calcanhares daqueles que nunca acontecem lesões. O do Benfica já sabíamos. Quando o Benfica parte para uma época só com defesa de direito, já sabíamos que ia ser um rol de lesões em cima do Bá. É a nossa sina, mas aí não nos podemos queixar de azar, porque obviamente que não fizemos o nosso trabalho. E isso eu percebo que o João Vítor foi um grande investimento e que a estrutura do Benfica olha para estas coisas muito mais nesse prisma do que nós. E se calhar bem, é o trabalho deles, não estou aqui a criticar. E encostar o João Vítor a um novo empréstimo sem saber se vai jogar ou não é desvalorizar um ativo do Benfica, mas evidentemente que é um calcanhar daqueles. E se o Bax continuar a lesionar, não há Roger Schmidt que aguente, vai ser um problema. Vai ser um
Mas
problema.
não achas que ele. Eu, pelo menos, tenho essa percepção. Esperava que ele. Ele já está aqui com um ano de Benfica, na prática, 12 meses, um bocadinho mais, né? Já
Jamais já.
iniciou a época passada. Não esperavas que ele tivesse uma evolução maior, tendo em conta que ele tem 26 anos, já não é propriamente uma criança, que estivesse a um nível mais. Vou dizer de outra maneira, que as suas exibições no Benfica tivessem um crescendo. Eu tenho notado exatamente o oposto nesta época. Não a nível físico, mas a nível exibicional, alguma insegurança, falta de confiança.
Eu acho que ele está muito confortável. Acho que se passa
Se
muito o que
calhar,
se passou.
ou está confortável a mais, se calhar.
Ah, acho que
Se
sim. Ele não
calhar
sei
aí,
se passa.
confiança é neste momento.
se calhar aí tenho uma opinião um bocadinho mais controversa.
Mas ainda.
Eu acho que a culpa das más exibições ou da quebra de rendimento do Bá. Pode ser
Ei,
em
oh, peraí, peraí,
parte.
peraí, tu não digas isso que vais dizer.
Pode ser
Porque
em
senão
parte
metade das
do
pessoas que estão a
Bá.
ver este vídeo vai-se embora.
São em parte do Bá e em outra parte da diferença de composição do meio-campo do Benfica de um ano para o outro.
Ei, bem, agora escapaste bem.
Escapaste
Eu
bem. A
pensei
dizer
que
que
ias
era o Di
dizer
Maria.
aquilo que toda a gente
Não,
estava
não, não,
a pensar.
não, não. Não, aí não vale a pena. Quer dizer, o Bá rendia a jogar com Neres, que também não defende daquele lado. Sempre defende um bocadinho mais que o Di Maria. Não tem a ver. Eu acho que o Bá tem outra liberdade a jogar com um médio puramente defensivo como o Florentino, que está mais preocupado em tapar os buracos do que em construir jogo para a frente, e que ele não se vê tanto à vontade a subir e a arriscar, sabendo que os dois médios que estão no meio-campo estão a fazer exatamente o mesmo.
Pá,
E
por
é,
exemplo, o
já se
jogo do.
viu repetidamente este ano, desculpa, que
Força.
muitas vezes o contra-ataque da equipa adversária queixamos muito que a nossa transição defensiva está má. Porquê? Porque assim que eles passam aquela pressão inicial é um fosso gigantesco até à defesa. Porque
Sim.
nós temos dois médios muito subidos. Se os dois médios estão a jogar bem, então se é difícil escolher entre o Coxo e o João Neves para ir para o banco, é. Se que. Agora. É um trade-off. Se queres que os teus alas joguem mais e tenham mais espaço para jogar, tens de jogar com médio defensivo para equilibrar
Mas é que eu acho que
as alas.
eu não vejo um grande problema tático no Bá. Eu acho que ele não é um jogador muito competitivo, mas acho que isso é uma coisa dele, portanto também não se pode pedir para ele mudar de personalidade, é o que
Falta-lhe
é.
serrar um bocadinho os dentes, não é?
Falta, e tu repara, ele vem de
Pois.
dois jogos horrorosos antes de irmos a Portimão, jogos em que me apetecia mesmo criticá-lo publicamente, mas tive um bocadinho de calma. E depois ele marca um golaço em Portimão, faz um jogão com o Galeno, com o Porto. Portanto, às vezes, eu acho que é o que eu sinto em alguns dossiês do Benfica. Eu acho que há um ambiente muito confortável no Seixal, sinceramente. Sinceramente. Não, as pessoas vão dizer, mas isso é bom. Ok, isso é bom, mas às vezes, para jogadores milionários que têm mulheres todas modelo, têm carros espetaculares, cara, é preciso às vezes um bocadinho, olha. Isto é, a vida é uma alegria, mas pá, temos que ser competitivos, temos que lutar todos os lances, e portanto, logo o Bá tem uma queda de forma, responde com boas exibições, portanto, não me parece uma questão tática, parece-me que ele está um
Questão
pouco
emocional, não é?
confortável e se calhar um bocadinho a situação que vimos durante muitos anos com Grimaldo. Não tinha concorrentes, só jogava um bocadinho quando na Champions, que tem mais audiência, quando havia perto de uma possível convocatória para a seleção de Espanha, que nunca chegou, injustamente para o Grimaldo,
Ainda não chegou.
e ainda não chegou, completamente injusto. E portanto, sem concorrência, e vejo o Bá bastante confortável, mais do que uma questão tática. Agora eu percebo o que o Rodrigo está a dizer, é também um fator.
Sim. Passando para o outro lado, acho que todos concordamos que ali no setor central estamos muito bem servidos. Passando para o outro lado, Jurasek ou Bá, desculpa, Jurasek ou Bernat, assim é que é. Qual dos dois, se tivesse que escolher, qual é que seria o titular do Benfica para ti neste momento?
É o Bernat, mas eu acho que aqui vamos ter uma enorme rotação toda a época.
Toda a época, não é?
Ficaria muito admirado se um deles fizesse 40 jogos ou assim.
Sim,
Ficaria muito
sim.
admirado mesmo.
Aliás, até porque um já, enfim, já está com 20, 30 anos, se não me engano. Bernat,
E
tem
não é só
29, 30,
isso.
já tem 15 anos de futebol profissional em cima. E o outro já vimos que também, infelizmente, pelo menos esta época, tem tido alguma propensão para lesões, não é? E esta não foi
Parece que é
nada.
mesmo a
Esta
lesão.
foi traumática, é a mesma?
Pois, parece que sim. Só
Pois.
que não tem sido fácil curar.
Sim. Muito bem, então saímos da defesa, passamos para o meio-campo. Eu vou ser aqui polémico e vou dizer que acho que um dos problemas do Benfica desta época é o Cocu. Agora vão-me dizer assim: então, mas o homem foi melhor jogador de época passada na Holanda, pá. Não, desculpa, nos Países Baixos, pá. Agora é assim que se diz, pá. Não me interpretem mal, eu acho que o Cocu vai ser muito, muito útil, vai ser um grande jogador do Benfica, tem imensa qualidade, mas ainda está a adaptar, como ele próprio disse. Aliás, ele foi muito honesto numa flash interview, não me recordo agora qual foi o jogo. Aliás, penso que foi com o Boa Vista mesmo, em que ele disse que era a primeira vez que ele estava a jogar fora do país dele, que ainda se estava a adaptar. Portanto, ele viveu toda a vida. Imaginem vocês, vivem toda a vida em Portugal aos 21 anos e de repente vão para outro país, não conhecem ninguém, não falam a língua. Penso que a família não veio com ele, os pais estão nos Países Baixos. Não sei se ele tem companheiro ou não, se calhar o rapaz está sozinho em Lisboa. Pá, e não é fácil, eu também emigrei e o primeiro ano é sozinho. É muito complicado. Olhando para a questão Benfica, acho que a sua instabilidade, por exemplo, com o Porto na segunda parte, ele esteve fantástico, mas já tivemos outros jogos onde ele esteve muito mal, e, enfim, e há que o dizer para as expectativas que ele traz. Portanto, acho que acaba por ser um jogador que tem uma posição fundamental no terreno e que seria de esperar que estivesse pelo menos a um nível mais regular. E não estou a dizer que ele não tem qualidade. Na minha opinião, ele é o melhor meio-centro, meio-campista do Benfica neste momento. Aliás, ele foi capitão do Feyenoord aos 20, 21 anos. Portanto, isto não é um jogador qualquer que estamos aqui a falar. Mas a sua instabilidade acho que acaba por prejudicar a equipa, porque é uma posição fundamental. E sabemos as dificuldades que tivemos para substituir na época passada aquele que eu não vou dizer, e espero que o mais cedo possível o Cocu possa voltar ao nível que exibiu na Eredivisie, como se diz lá na terra dele, e ser aqui um jogador diferenciador. Infelizmente, a meu ver, ainda não é, mas acho que acaba por ser uma questão de tempo.
Não querendo tirar, se calhar, as culpas ou querendo estar a desculpar um bocadinho os jogadores, qualquer um deles do meio campo, Quantas vezes é que nós já dissemos esta época que o Coxu ou o João Neves não fizeram grandes primeiras partes, mas depois fazem grandes segundas partes? Ah, ele fez um jogão na segunda parte. Epá, também tem tido muito a ver com o facto de muitas vezes o Roger Schmidt, esta época, ter dado a primeira parte quase de avançar as equipas adversárias. E não conseguir, pelo menos nos primeiros minutos, adaptar a equipa, ter sempre que ir ao balneário para adaptar a equipa àquilo que elas estão a encontrar. E depois é assim. Vai ser sempre. É complicado exigir a um jogador que venha corresponder às expectativas daquilo que nós vimos no ano passado, de um gajo que quando chegou já tinha 20 e tal jogos nas pernas, estás a ver? E já estava completamente
Isso,
em
e são jogadores
forma,
diferentes
no
também,
pico
muito
de forma da
diferentes.
época, exatamente, e num jogador que assentava melhor do que o Kokoschou assenta neste estilo de jogo, que é um
Sim.
jogador muito mais de combate, é um
Mas a
jogador
questão
mais
do
de
trampolim
recuperação.
também ajuda, né? O Adivinha para o trampolim. Não é? Este aqui vem para fazer carreira, se calhar acaba por ser um bocadinho
E pronto,
diferente
é
nesse aspecto.
assim, é aquilo que eu estava a falar há bocado. Eu acho que a maior decisão, e se calhar a decisão mais importante que o Roger Schmidt vai ter é aquele meio-campo. É decidir-se se faz o meio-campo com média defensiva, se continua com o meio-campo assim, que mudanças é que tem que fazer para jogar com dois médios centros.
Mas achas que ele alguma vez considera retirar o Coctechu e meter Florentino e João Neves até o Coctechu estar a um nível que ele próprio espera? Ou
Não, eu
achas
acho
que
que mais
porque
rápido.
ele não tem abdicado do Coctechu em nenhum
Eu
jogo?
acho que mais rápido o que ele faz é começa os jogos com Coxu e Florentino e depois, consoante a situação dos amarelos ou consoante a situação física, substituindo os outros dois pelo João Neves e deixa o João Neves entrar fresco num jogo em que o meio-campo adversário se calhar já tem mais cansaço nas pernas e aí é que ele depois ainda mais vai fazer a diferença. E se calhar até pode ser uma boa hipótese, apesar de que o João Neves está a jogar muito, mas seria um ótimo recurso para saltar do banco. E dar genica a um ataque do Benfica que muitas vezes, ali uma certa altura da segunda parte, principalmente se já estivemos a ganhar, que se deixem um bocadinho abaixo. Só que isso também envolveria o Florentino entrar rapidamente em forma, que eu também acho que o Florentino não esteja em forma. Portanto,
Ele a roubar a bola está muito bom. A passar é que
Pois,
está difícil. O
mas aí é que
problema do
está,
Florentino é esse.
mas esse é o problema do sistema de jogo, jogar com só um médio centro quando jogas com médio defensivo. Em que aí do jogo todo tem que passar pelo Coxu, porque não tens um médio defensivo neste momento que saiba ter a bola nos pés e distribuir jogo. Portanto, epá, é assim. E o ano passado isso acontecia. O ano passado, equipas que nos obrigavam, que sentavam em baixo e obrigavam-nos a sair pelo Florentino, os jogos nem sempre corriam tão bem. Só que depois o Enzo tinha magia nos pés e resolvia às vezes com certos passos.
Eu já estou como o nosso treinador. Nós vamos falar sempre do Enzo.
Exatamente, exatamente. Mas
Nós
isso
vamos falar sempre do
foi a
Enzo, vamos estar
primeira
sempre
coisa, foi a
desiludidos.
primeira coisa que eu disse. Não vale a pena estarmos a comparar os jogadores que cá estão agora com um jogador que chegou o ano passado e que era diferenciado e que já vinha completamente em forma da Argentina. Agora, como é que precisa de decisões, essencialmente. E se ele quiser decidir-se por manter João Neves e Coxo, respeito. Eu acho que é a maneira mais ofensiva que o Benfica tem de jogar, mas para isso ele tem que mudar a dinâmica ofensiva da equipa.
Olha, eu acho que o Roger Schmidt deve estar muito contente com o Coctechu, sinceramente. Eu acho que a equipa hoje, como joga, muitas vezes até tem jogado com três, como é que eu ia te chamar, três desequilibradores à frente do Coctechu, não pede o que pedia ao Enzo, nem pensar. Muitas vezes também jogamos sem ponta de lança. Uma das grandes coisas que o Coctechu pode dar é saltar linhas e meter a bola no ponta de lança.
Logo
Isso
direto, sim.
evidentemente a equipa não tem pedido muito. Portanto, acho que ele tem correspondido a todas as expectativas, tirando na Champions. Acho que aí o jogo em Milão é mau. Também não acho que tenha sido um jogo horroroso. Foi um mau
Foi mal
jogo.
para muitos. Foi mal,
Exatamente.
muito mal para
Correu
muitos
mal.
também.
E aí ele sem dúvida correu. E mesmo o do Salzburgo não foi um jogo espetacular, mas é um jogo em que. Mas também, se calhar, por causa dos desequilíbrios que tínhamos no meio campo, o Salzburgo causou-nos imenso problema nos 10 primeiros minutos e ficou decidido um bocado aí o jogo, apesar da boa resposta da equipa. Mas realmente o rendimento dele na Champions, não, nem falando de Enzo, podemos mesmo falar de outros jogadores, não tem sido impecável, mas já fez dois grandes jogos contra o Porto. Dois grandes jogos mesmo. também já marcou um golaço contra o Vitória de Guimarães, parece-me, ou contra o Estrela, não, contra o
Não,
Vitória de
Guimarães,
Guimarães.
Guimarães.
Eu acho que o Roger deve estar contente e acho que por aqui não temos problemas. Agora, a equipa desequilibra-se um bocado, não sei se é por causa dele, isso se calhar era uma das coisas que eu tinha aqui para falar sobre o meio-campo, mais do que falar em jogadores, porque eu acho que é evidente que os dois titulares é João Neves e Cocu. A sério, o Florentino gosta imenso dele,
É
vai dar
isso.
muitos desarmes, mas vai tirar imensa equipa. Quer dizer, tu não podes jogar com dois médios em que
Mas
um deles
repara,
não faça passo para a frente, não
eu
podes.
concordo.
Adoro o Florentino, mas não podes, não dá. Em
Concordo
90% dos
plenamente.
jogos do Benfica, isso é tirar. Ainda por cima, quando tens lá à frente, muitas vezes, três jogadores que não vêm buscar bola, que não estão interessados, só estão interessados de bola e não vêm
Exatamente.
começar a correr. Não
Exatamente.
interessa o Florentino.
Tu
E a verdade é
precisas
que.
dos distribuidores. Mas o que eu digo é, então para isso tu não podes jogar exatamente da mesma maneira que jogavas o ano passado. É tão simples quanto isso.
Mas tu não estás a jogar, Rodrigo. Tu
Pois,
não estás a jogar.
mas se calhar essa adaptação
Nem.
está a demorar mais tempo do que se esperava,
Mas
não
não
é?
vai jogar, o que eu queria dizer é, não vai jogar como ano passado, pode esquecer isso.
Não, nem
Então,
tens
mas é
jogadores
assim,
para.
não
Tu
tens
não,
jogadores para
é
jogar.
isso, tu não podes jogar como o ano passado. Mas então se calhar era preciso fazer adaptação à equipa, porque constantemente estamos a ver os mesmos erros a acontecer todos os jogos, não é?
Eu acho que há um problema evidente na zona do meio-campo com as nossas transições defensivas, que me preocupa imenso, mas repara que agora no Estoril também tivemos umas transições perigosas e estava lá o Florentino, e muitas delas causadas até por erros do Florentino.
Sim,
Eu
sim,
tenho
sim. O
muita.
Florentino esteve muito bem contra o Estoril a defender. A construir foi
Construir é
horrível.
péssimo,
Mas mesmo a
construir.
defender, Tiago, se tu vais a ver, mesmo a defender, não me convence. É um jogador que eu acho que também o vejo muito acomodado. Acho que não se percebe como é que é incapaz de tentar um passo de ruptura. Não se percebe. Mas tudo bem,
Mas
se calhar já estou.
ele tem dificuldade em fazer passos de 5 metros.
Mas como é que é
Vai tentar
possível?
passos de ruptura.
Um jogador de futebol.
Mas repara, eu digo isso do Florentino há anos e toda a
É
gente me
verdade. Isso.
criticou
Não, eu não.
que. Eu não. Pronto,
Não estou cá.
toda a gente sabe quem é, não é? Sempre fui criticado porque
E assim,
nunca, não via valor no rapaz. Pá.
se não houvesse João Neves, o Florentino não dizia. Já foi campeão duas vezes no Benfica.
Claro.
Também vamos com calma no que eu estou a dizer para as pessoas não perceberem lá mal em casa. Jogaria Florentino tudo bem. Agora, havendo João Neves e havendo Cocu, é evidente para mim a dupla. Agora. Eu acho que é preciso uma conversa com esta dupla, porque a transição defensiva é muito também preparada em laboratório e em posicionamentos que se tem que ter e que o Benfica não está a ter. Também muito causado pela idade de Otamendi, que é um jogador que não gosta de jogar tão subido, porque depois tem medo de levar nas costas e não apanhar. Mas isso já sabíamos, já sabemos isso há 2, 3 anos, que é assim. Portanto, fica ali sempre um buraco, um bocado que não devia existir entre a defesa e o meio-campo, mas eu acho que isso não vai ser resolvido. Vai ser assim. O que eu acho é que o Benfica faz muito poucas faltas. Eu sei que isto parece o beabá
Muito
do.
poucas, quase
Mas
nenhumas.
repara,
Contra o Inter
parece o
foram 15
beabá
o jogo todo.
da
Sim,
conversa do.
faltas.
Deixa-me só acabar o
Sim.
raciocínio. Parece o beabá da conversa do Manolito, mas é verdade. Eu fui ver, o Benfica na Liga é a equipa que menos faltas faz e na Champions só não fazes. Só o Manchester City, que é evidentemente uma equipa à parte,
Não
é que faz
precisam
menos
de fazer mil.
faltas. O Benfica ainda por cima tem 13 faltas na Champions, duas delas foi aqueles penaltis contra o Salzburg. Portanto, na prática, em dois jogos fizeste tipo 5 faltas, 6 faltas. E,
Em Milão foram 5, num
portanto, exato.
jogo
E
daqueles.
repara,
E tu
é
fazes essas
impossível tu
faltas.
competires se o meio-campo não for aguerrido.
Mas não achas que
Mas
é a
não é
equipa
só
toda que
isso. Não
falta
é,
agressividade?
é,
É
é,
essa a equipa
é. É.
toda. Aí está. A equipa está menos agressiva do que estava o ano passado. E a pressão à frente, que muitas vezes dá faltas, nem que seja para parar o jogo.
Mas
Aquela
quando dá
pressão
amarelos, não é?
que. Exatamente, a pressão que tu fazias nos 30 metros da equipa adversária, em que tentavas recuperar logo a bola e se às vezes não conseguisses, sei lá, uma faltinha do João Mário, uma faltinha do Rafa, uma faltinha do Neres, que tu fazias antes, ou uma faltinha do Oshness, ou do Gonçalo Ramos, que agora já não está cá, não é?
Muitas.
Fazias ali e rapidamente paravas a progressão ofensiva da equipa adversária. E este ano não fazes, este ano perdes a bola, fazes lá um joguinho até à bola só para dizer que foste lá, a bola seguiu e vem a passo para trás.
Eu reparei no jogo com o Estoril, o Chiquinho, ou seja, aquela chamada falta tática, se vocês repararem, a grande maioria delas são dadas quando o jogador está de costas. Costas
Sim,
para a nossa
exatamente.
baliza, né? Ok, ele não se virou, não ia
É
correr,
isso.
aquela faltinha, falta. O Chiquinho, no jogo com o Estoril, tem lá falhas de posicionamento defensivo, em que quando o jogador do Estoril já vai com a bola, já o Chiquinho não tem encostado a ele, já o jogador do Estoril se vai à frente. Claro, e aí basta um puxão, um toque e logo falta para amarelo. Né? É
Claro.
que além do Benfica ser muito pouco agressivo como equipa, pá, é ridículo, nós em Milão fizemos 5 faltas. Quer dizer,
Não,
mas não querem ganhar o jogo a fazer 5 faltas contra uma equipa que deu 5 ao AC Milan? Está tudo maluco da cabeça?
e
Pá.
tocaste num ponto fundamental que é a insistência do Roger no Chiquinho, que também não é o jogador horrível que muitas vezes, mas já sabemos como é que é o Benfica e é a exigência do nosso clube, os jogadores têm que saber viver com ela.
Pá, o
É assim.
Chiquinho é um gajo precoce, não é? Foi pai
Só
aos
que
5 anos. Foi pai aos 5 anos porque ele é pai de João Neves, ouvi dizer. Mas pá, eu gosto muito dele. Pá, é capaz de ser um gajo altamente. Deve ser um pai espetacular, um gajo muito divertido. Eu não sei, Francisco, se tu vês isto. Pá, eu gosto muito de ti, mas eu acho que eras mais feliz noutro sítio, pá. Jogavas mais.
Sim,
Nós precisamos
mas
de outra coisa.
o Roger gosta dele
Pois gosto.
a questão é, o Chiquinho é para transições defensivas, o pior jogador que nós temos provavelmente no
Sim,
plantel.
não, já estou
A falar do meio
fora.
campo. Estou a falar em termos de
Sim,
todos os 20 e tal
até
jogadores
o
do
Trubino
Benfica.
era melhor ali
Até o
a
Trubin.
trinco.
E portanto, se o Roger Schmidt vai insistir em mantê-lo como substituto usado aos 60, 70 minutos, é na altura em que o Benfica começa a ficar mais cansado. Lá à frente já não estamos tão velozes, tão criativos, tão pressionantes. E, portanto, vai haver mais transições defensivas. Ou seja, o Chiquinho vai ser completamente humilhado, porque realmente é mau nesse aspecto e prejudica muito a equipa. E o Roger realmente tem que rever isso. E ele tem estado realmente mal. O Chiquinho, naquela fase final do jogo de gerir, é um mau jogador para isso,
Completamente.
sinceramente. Não.
Não, e ele falha muito na pressão ofensiva e mesmo e defensivamente ele não sabe o que é que sinceramente ele parece que não
Não
sabe o que é
sabe.
que anda ali a fazer. Parece que
Eu
não
acho que ele começou como
Rodrigo,
número 10 também,
ele não
não foi?
percebe quando deve fazer faltas, ele não percebe onde se deve
Mas ele não é um
posicionar.
jogador defensivo, Rodrigo. Aliás,
Pá.
ele nem é meio-campista.
Exatamente, ele sempre
Ele
foi
era médio atacante,
antes, médio atacante.
médio ala atacante, e agora de
E
repente o
depois.
Roger Schmidt encontrou ali um ponto central para ele, e agora já lhe estamos a pedir para ele fazer de trabalho de trinco.
Isso.
Pá,
Mas o que
verdade
acaba
seja
por
dito, o rapaz
acontecer,
não tem essa
e eu fui
posição.
ver as estatísticas que estávamos a falar, contra o Estoril tu fazes 10 faltas, contra o Inter tu fazes 5 faltas, contra o Porto tu fazes 11 faltas e contra o Portimonense tu fazes 10 faltas. É
Pois.
pouco. Então, achou que o Porto e achou que o Inter deviam ser jogos em que tu fazes 18 faltas, 19
É
faltas.
falta de
Os
agressividade.
jogos Portimonense e com o Estoril. Ah, com o Estoril, então, que o jogo, eu vou ali certa altura, esteve apertado, era jogo para 17 faltas, 18 faltas também. Faz confusão.
Mas é um bocadinho histórico, não é? O Benfica não é uma equipa agressiva.
É.
Lembram-se da última equipa agressiva, pressionante que o Benfica tinha, que fazia faltas, não deixava passar. Eu não me lembro da última
Contra o
equipa.
Salzburgo fizeste 9, só para acabar a série que estavas a dar. E duas
Sim.
delas são penaltis, não tem nada a ver
Exatamente.
com isso que estamos a falar.
Sim, não
Exato,
tem.
quer
Na
dizer.
prática foram 7, pronto.
Repara, a única vez que tu fazes mais de 11 faltas desde o início de setembro foi no início de setembro contra o Vitória de Guimarães, em que ganhas 4-0 e fazes 14 faltas.
Melhor exibição da época, provavelmente.
Pois foi. Eu fui porque eu estava lá. Então, já antes de passarmos para o ataque, gostaria aqui de retomar o tema Frederik Austnes. Que, opa, alguém ajuda o rapaz. Eu não falo norueguês, sueco falo pouco. Epá, mas alguém ajuda o rapaz que ele deve estar a precisar de terapia. Ele, mais dia, menos dia, mete baixa.
Quem sou eu?
Alegando falta de capacidade emocional. Porque ele imagina, ele chega ao trabalho, imagina, vocês todos os dias chegam ao trabalho, é isto que eu vou fazer e tal, não sei o quê. TMN, boa tarde, fala ao Rodrigo, em que posso ser útil. Pronto, já, o gajo já sabe, é isto que eu vou fazer, não é? O Austin não, ele chega lá e diz Gomorron, good morning, não sei o quê, não sei o quê.
Vai para a
Olha,
balista. Oh.
vai limpar as cozinhas. E eia, meu, mas eu não é defesa de direito hoje. Não, man, hoje tens que ir para as cozinhas. E eia,
Não,
man, eu
imagina, mas
assim não dá.
imagina se és o gajo a treinar e os jogadores correm para o campo, okay, vamos fazer exercício, dinâmica defensiva, etc. E o gajo começa a correr para a ala esquerda. Não, 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 hoje Ala direita. Treino seguinte, o
Sabe?
gajo corre para a ala direita. Esta semana foi jogado no lado direito, né? Eu bato ao zero. Não, hoje, ala esquerda.
Eu acho que
Sério?
ele mais cedo ou mais tarde vai meter baixa, porque pá, ninguém consegue trabalhar nestas condições. E agora aqui, menos a brincar, pá, acho que o Benfica acaba por estar aqui a pôr em risco um jogador que foi, se calhar, o mais importante da época passada. E que o rendimento desta época tem sido muito mais baixo, porque já jogou em, sei lá, quatro posições diferentes em 10 jogos. Opa, isto é uma sanidade, não é? Ou seja, não só estamos a prejudicar o jogador, como estamos a prejudicar a performance da equipa porque perdemos qualidade. E ele, na época passada, foi um jogador muito importante. Tudo porquê? Porque não planeámos devidamente as
Porque o
laterais
Roger gosta
defensivas,
disto.
essencialmente.
O Roger
Ele,
realmente
eu
não.
já ouvi dizer que, na opinião dele, os médios de centro têm que estar preparados para jogar em qualquer posição. Eu também concordo, como jogador tem que estar preparado.
Tá bem, mas.
Agora, não é um jogador em 10 jogos fazer 4 posições.
Exatamente, né? Quer dizer, acho que
É
há
uma
limites,
insanidade, não é? Ele acaba por ser solução para tudo. Olha, o Valdes lesionou-se, vai.
né? É,
Siga.
pelo amor de Deus,
Federico,
né?
lá vai para a direita. Federico, para a esquerda. Federico, para a frente. E o gajo disse: é o meu. Não, mas acho que acaba, eu acho que o Benfica coloca-se aqui a jeito de ele chegar ao final da época e dizer: epá, muito obrigado, pá, metam-me à venda que eu não estou para isto. Pá, eu, se calhar, no final da época era o que eu dizia: então, mas, ok, então, mas eu sou papa toda a obra, meu. Epá, contratem um defesa esquerdo, contratem um defesa direito, eu sou médio centro, sou meio-campista, pelo menos, não é? Mas acho que o Benfica coloca-se aqui a jeito de poder perder um jogador que é importante. Desculpem o rant, mas esta situação chateia.
Não, para mim
Acham que.
disseste tudo, acho que não tenho muito a
Exatamente.
acrescentar.
Eu não diria mais nada, o homem, coitado.
Pois, como se diz em norueguês, coitados. Não há nada mais a dizer, não é? Estou para ver, de certeza. Ele deve estar a pilotar o avião agora, de certeza, porque ele faz tudo. Então, passando para o ataque. Aqui acho que é aquilo que todos nós sabemos, mas vou começar pelo Fura-Redes, que ele hoje está sem boné e por isso merece prioridade.
O ataque realmente não sei bem ainda que titulares é que eu colocaria no jogo com a Real Sociedade. Acho que
Acho que o Roger Smith também não sabe.
não, o Rojas também não sabe, com
Não,
certeza.
desculpa aí, para mim não há dúvida nenhuma que titulares é que vão para a Real Sociedade. Quer dizer, é um jogo que tens obrigatoriamente que ganhar. Portanto, é
Pronto,
cartas
o
em
Rodrigo
cima.
vai dizer thanks, Ted,
Não!
eu sei. Não? Tá bem,
Não, é cartas em cima da mesa, vai ter que ser na frente de ataque, vai ter que ser Musa e Rafa Neres e Di Maria atrás, não.
não podes com a Real Sociedade, não podes. Olha, eu por acaso com a Real Sociedade dava-nos muito jeito um ponta de lança que atacasse a profundidade, porque eles são péssimos no controle das costas dos defesas. E não é o Musa, até era o Caspa, mas o Caspa
Claro, então, mas eu disse agora.
não remata a baliza.
Porque se não, ele remata, não acerta.
Mas é
É
que muitas vezes
diferente.
nem remata.
Então,
É
se
agora
não
para o
é
Estoril
Musa.
fez
3 remates, só que não acertou.
Então, mas
Tentou.
é assim, se não é Musa e não é Casper, só há uma solução. É
Não, mas
Rafa na frente e João Mário na ala.
eu
Quer
acho que vai
chamar o
ser.
Henrique Araújo de volta?
Eu acho que vai ser
Ah,
Musa. Eu acho que vai acabar por ser Musa, mas não acredito é que sejam os outros três nas costas. Sinceramente, acho que vais lá ter o Washington, como foi em Milão, que em Milão
e o Bá
jogou.
está recuperado para jogar?
Sim,
Sim.
bata. Vai, bom rapaz.
Os internacionais
Bom
devem jogar.
rapaz.
Não, devem jogar todos na terça contra a Real Sociedade, os
Acho que sim.
internacionais.
Isto é um jogo para o Benfica. Pode valer. Ora, são 3 milhões mais 11. Pode valer 14 milhões de euros. É muito dinheiro. E já para não falar desportivamente, a equipa precisa, obviamente, de uma vitória na Champions. Por amor de Deus, não, nem se equipara. Agora, no ataque, eu acho que também vamos ver alguma rotação da equipa. Eu não gostei, por exemplo, acho que foi pouco falado, porque é um jogador muito querido e com toda a razão, pelos adeptos do Benfica, que é o Neres. Não gostei nada da exibição dele no Estoril. Eu
Pois,
percebo, eu percebo. Se eu fosse treinador dele, como adepto, eu percebo como todos gostamos dele, mas como treinador, eu também percebo as dúvidas do Roger Schmidt.
sim. Achas que
Sinceramente,
ele estava a aguardar para a seleção do Brasil?
pois, ai, não acho, tenho a certeza. Sabes como é que eu sou.
Quantos minutos é que ele jogou? 17, não foi?
E depois só jogou 17, coitado. Mas eu percebo, é assim, estas coisas das seleções nós temos de ter noção. Ainda agora o Ruben Dias disse que para ele o que lhe interessava era ganhar um europeu com a seleção e vejo o que é que ele não pode ganhar com o Manchester City. É, os jogadores têm uma ligação muito especial com a equipa do país em que nasceram. E o Neres eu percebo
Tirando
perfeitamente.
o Otávio e o Pepe.
O Pepe acabou de.
Não nasceram neste país.
Com a
Nesse.
Federação tem uma ligação muito forte.
Desculpa, a gente hoje depois corta aí na edição, Rodrigo. Não, não
Corta
contigo.
não, esta vai de certeza.
É pá, portanto, eu, obviamente, sentado aqui na minha cadeirinha e falando facilmente, eu acho muito difícil o Benfica continuar a pensar em jogar com Neres e Di Maria no mesmo tempo. Acho,
Sim, eu
acho.
também acho que sim.
É
Só
assim, há
depois
jogos em
entras aí.
casa.
Entras aí na
Situação
questão
específica.
de jogas então com o João Mário, que tem feito uma época
Não.
paupérrima.
Austin's.
Auschwitz, já, sem dúvida.
Pronto, mas para aí tens que ter dois defesas laterais, um para cada lado, que estejam funcionais. Nem
É puxar
diria
para eles?
não usinados,
Subam.
é funcionais.
Mas repara, o
Se o Bá
substituto.
puder jogar de muleta, joga, estás a ver?
Se o Austin's tiver que recuar, o substituto é o João Mário, não é o Neres para mim. Epá, e o Neres, acho que se eu percebia, e até houve uma altura em que se falou muito nisso, que de bocado o Neres está insatisfeito, sinceramente não me parece um jogador.
Problema dele.
E não me parece um jogador assim. E sobretudo quando já viu que mesmo não jogando a titular, consegue, se entrar, se, ele entra com o Estrela da
Tem que
Amadora,
ser
faz
feito.
duas assistências, quer dizer, o selecionador brasileiro vai estar lá a lixar se ele jogou 30 ou 60 minutos. Vai olhar, entrou, fez duas assistências, este gajo interessa-me. Portanto,
Aliás, o jogo. Desculpa, interrompi.
a partir do momento em que ele percebe que se tiver 30 minutos, mas os 30 minutos for decisivo, consegue ir à Canarinha, eu acho que não há problema nenhum com o Neres em ser banco, não há. Só há na cabeça dos benfiquistas, sinceramente. Agora, um jogador que tem muita dificuldade em defender, arrisca muita posse de bola. Pá, o Di Maria tem permissão para isso, sinceramente. O Neres eu percebo que. E o Neres para mim é o jogador decisivo do clássico Porto. Assim, eu adoro o Neres. Agora, temos o Di Maria este ano.
E repara, nesse jogo com o Porto, em que penso que foi o jogo em que eles jogaram juntos pela primeira vez, não é?
Sim.
Até à expulsão, o Benfica estava com muitas dificuldades no jogo. E sabemos, para mim é factual, o Porto, a nível qualidade, tem menos qualidade que o Benfica. E mesmo assim, o Benfica tinha buracos profundos no meio-campo, não jogámos bem na primeira parte, e só ali a partir da expulsão e depois na entrada da segunda, em que eles estavam com 10, é que nós conseguimos
Mas repara,
começar a
eu
empurrar
não
o
sei
Porto
até
lá
que
mais
ponto
para trás.
não foi um bocadinho estudado, porque assim, já sabíamos que o Porto ia entrar em cima com tudo. E se tu fores ver o ataque do Benfica, nessa primeira parte consistia muito de bolas na profundidade, nas costas do Porto, que o Porto ia estar muito subido. E conseguiste uma expulsão de um lado, um amarelo para o David Carmo do outro, e consegues, se calhar, empurrar o Porto para trás mais assim. Agora, isso não vão ser todas as equipas. E eu acho que esse é um problema que o Roger Schmidt vai ter, que é, se queres apaziguar o balneário, não dá para jogar todos. Para mim, ele tem que escolher
O grande
o melhor
problema.
onze para a equipa. E se ele achar que há certos jogos que vão ter que ser Neres e Di Maria, vai ter que ser. Mas se calhar na maior parte dos jogos vai ter que ser João Mário ou Orsens. E aí vamos ter que contar
A grande questão
que esses
do Roger,
jogadores
que eu
conseguiram
acho
fazer a
que
diferença.
o ano passado correu muito bem, este ano se calhar não está a correr tão bem, que é este dogma, que eu acho que é até positivo, mas acaba por ser um dogma de Roger Schmidt, que é, pá, se a equipa ganhou, ou se tu entraste e fizeste a equipa ganhar, no jogo a seguir tu vais jogar. É assim que o Roger Schmidt gera o balneário. E isto é muito positivo
É
porque repara,
meritocracia.
exatamente,
Exato.
repara, tu, quem é que é o jogador? Pá, a equipa ganhou, alguém vai pedir mais minutos. Amiga, a equipa ganhou, estamos aqui pelo Benfica, não estamos aqui por agendas individuais. E o que é que lhe está a acontecer? Se ele fizer esta gestão com o Neres, o mais certo é o Neres, sempre que for chamado do banco, no jogo a seguir ter que jogar, porque o Neres joga bem. Agora, vai ter que haver uma conversa. Neres, meu, olha, estamos os dois, queremos os dois que tu vás à Canarinha, temos aqui uma data de jogos interessantes em que tu podes jogar.
Exatamente.
Tu, saltando do banco, tens tantas oportunidades de ir à Canarinha como já te mostrei neste intervalo. Ainda por cima, agora o Neymar lesionou-se, menos uma vaga, coitado do Neymar, mas menos uma vaga naquela posição. E portanto, mesmo que ele, que o Neres entre bem, desequilíbrio, não sei o quê, vai ser a tarefa dele deste ano. Pá, para o ano temos uma data de jogadores sem contrato, ou que vão acabar o contrato naquelas posições. O Neres pode ser titular, mas claramente, quando tu vens buscar um Di Maria, evidentemente que o Di Maria é o titular e a equipa não pode perder equilíbrios por isso, até porque depois perdes, se calhar, o que o Di Maria te pode dar, porque se já são todos a tentar fazer a mesma coisa, já não é tão fácil. Só há uma bola, né? O Neres e basicamente, o Neres e o Di Maria para jogarem os dois na mesma equipa era preciso duas bolas,
E
não há.
aí voltamos a falar daquilo que se falou muito ano passado, que era a importância de João Mário e Adosh nos jogarem numa das aulas, que era
Pois.
a compensação no meio-campo.
Pois.
E a ajuda que eles trazem ao crescimento a nível ofensivo da equipa dentro do campo. Quando digo crescimento, é mesmo crescer dentro do campo para cima. Porque nenhum dos outros vem buscar a bola atrás. Os outros querem a bola no pé para partirem para a frente, não é para virem construir jogo atrás, a não ser que já cá estejam atrás, como às vezes acontece em cantos ou em jogadas mais perigosas, em que o Rafa até ajuda na 10, ajuda, vem para ajudar na bola parada e acaba por si com a bola, mas tirando isso tem que sempre vir um médio extra, e aí se calhar aí já abre mais espaço para não teres que jogar sempre com a Coxo e João Neves em jogos em que se calhar sentes que vais precisar de uma presença mais defensiva no meio campo. É gerir o plantel. Gerir o plantel não é fácil. E apaziguar egos não é fácil. E a verdade é que este ano o plantel tem mais egos do que tinha o ano passado. Mas
Mas
é o
aí
trabalho dele.
também
É o trabalho dele, exatamente. Mas
e
aí
aí eu
tem que
acho que
imperar o bom
é o
senso e
trabalho
aquilo
dele,
que é
mas
importante para o Benfica.
tem que ter muito apoio da estrutura, muito apoio.
Exatamente, exatamente.
O Rui Costa é um jogador, é um presidente, mas neste caso é uma personalidade de jogador que pode ser importantíssimo nesta gestão, e tem que ser. É
Exatamente.
também o trabalho dele, não é só do Roger isto. É um trabalho de toda a estrutura do futebol do Benfica.
Sim, ele não pode estar sozinho, sem dúvida.
Não,
Para fechar aqui
não.
este tema do ataque, na minha opinião, eu também concordo, Rodrigo, acho que o Musa é sem dúvida neste momento a melhor opção para o ataque do Benfica, porque daquilo que eu vi. Fura-redes, na tua opinião também é o avançado número um neste momento? Se tivesse de escolher um 11.
Pá, não te consigo responder. Eu acho que o Arthur vai, este ciclo vai ser importante para o
Aí
Arthur,
é que está.
sinceramente.
Foi por isso que também reagi assim. Continua.
Não, mas não me quero alongar muito nisso. Acho que ainda temos aqui
Para
que ver
ti é o
mais.
Musal. É uma mistura de Musa com Artur Cabral.
Sim.
Não,
E
é.
é uma reflexão rapidíssima, mas é também este o problema do sistema de trampolim que o Benfica tem, não é? Que eu sei que é um modelo de negócio que temos que nos habituar, mas eu já estou um bocado vacinado, pá. Eu percebo o que é que se passa quando o Coxo entra, quando o Arthur entra, uma equipa que acabou de ser campeã, que foi completamente coqueluche da Europa em termos de a equipa que toda a gente queria
Sensação
ver.
da Champions, sim.
E portanto é complicado. Isto não é FM. Às vezes eu vejo o Benfica a jogar FM, sinceramente. Parece que contrata-se o Arthur já com a época em campo e o homem tem que chegar cá e Hectrix, a seguir a Hectrix, substituir o Gonçalo, que era um dos jogadores fundamentais da estratégia da
Oh, Fura,
equipa.
mas contrata-se o Arthur por 20 mais 5. É
Epá, isso.
uma contratação que a nível europeu não é uma contratação grande para o Benfica, é um avançado mais caro da história do Benfica. O
Se
Artur
agora vai
Cabral
ser sempre assim.
é o segundo jogador mais caro da história do Benfica.
Eu percebo, mas eu percebo isso, mas pá,
E
não
ou seja,
dá.
ele traz com ele
Mas eu continuo a
muita
dizer,
responsabilidade.
que ele há de cumprir com essa responsabilidade e há de se tornar o
Eu também
avançado
penso que
número 1 do
sim.
Benfica. Mas neste momento, para um jogador que mal fez pré-época, que chega à meia da época, num sistema de jogo que não é uma habituação fácil, ainda para mais com as características que ele tem.
Oh, Rodrigo, mas desculpa interromper. O Arthur Cabral chegou, penso eu, numa segunda, no domingo jogou a titular. No jogo a seguir jogou a titular. Ou seja, quando o Roger Smith diz, ele tem que se integrar, isto demora tempo. Então, mas ele chegou numa segunda, já
Não,
no
porque
sábado jogou a
o
titular.
Roger disse, ele esclareceu numa conferência de imprensa. Ele aí tentou, como é que se diz, abreviar o trabalho difícil.
Mas é uma forma, é outra forma
E a
de ver.
verdade é que ia correndo bem, porque o Arthur tem lá uma bolinha contra o Estrela que lhe vai para
Ele
o
ia
pé
marcando dois
esquerdo.
golos.
Se
Ele
ele
ia
marcasse
marcando dois
aquele
golos.
golo, não estávamos a
Sim.
falar de nada disto, porque
Exatamente.
os avançados é
Neste
assim. Se alguma daquelas bolas tem
momento.
entrado.
Neste momento o Arthur a única coisa que falta é marcar golos. Porque assim, eu até gosto de ver o Arthur jogar quando tem bola nos pés. Ele tem bom toque de bola, consegue soltar bem a bola com alguma criatividade até, que é uma coisa que
É um
os
gajo
outros
parecido
têm.
com o fura-redes, é um gajo bem parecido e tudo.
Que é uma
Não,
coisa que os
ele
outros
não
dois
tem
não têm,
mostrado.
mas é pá, se ele ganhar confiança, então eu espero que ele jogue agora com o Lusitânia. Se o gajo botar 3 golos aos gajos, acho que vai dar
Sabes o que é
algo.
que vão dizer? Sabes o que é que vão dizer se ele marcar a Lusitânia, não sabes?
É só Lusitânia.
Contra uma equipa da quarta divisão.
Exato, mas ao menos vai tirar de cima o peso de pá,
Claro,
tem que
claro que
marcar, tem
sim.
que marcar, tem que
Sim.
marcar. E se calhar até se solta mais. E eu espero mesmo que. Porque ele tem. Pá, não tenho dúvida nenhuma que ele tem muita qualidade. E se ele conseguir fixar-se, se ele conseguir marcar e ganhar confiança, vai dar muito ao Benfica. Só que pronto. É um se, né? E o Benfica não pode estar aqui com
Suponhamos.
se's e de um lado para o outro.
Então, fazendo já esse ponto para o jogo de amanhã na Ilha Terceira, no estádio João Paulo
Eu ainda tinha
II.
um
Diz,
desafio
diz.
para falar.
Então desafia-me, vai.
Não te vou desafiar, mas eu acho que este ciclo, terminar com o Sporting, é um bocado poético, não só por tudo o que já sabemos que envolve um jogo com o Sporting, que é evidentemente o nosso eterno rival, mas eu acho também para o Roger Schmidt, porque a verdade é que o Roger Schmidt ainda não conseguiu dar a volta à rua na Mourinho. Isto é, para mim, é factual. Se calhar do outro lado dirão que o Ruben Amorim também não conseguiu dar a volta ao Roger Schmidt porque são dois empates, mas eu acho que no que depende dos treinadores, porque evidentemente hoje em dia parece que tudo depende dos treinadores, não é verdade, mas eu gosto muito de ver aqueles primeiros 30 minutos, que foi basicamente onde a equipa ainda se lembra o que é que os treinadores disseram, ainda não houve eventos de jogo que mudem completamente as coisas. E a verdade é que quer no jogo da Luz, quer no jogo de Alvalade, o Ruben Amorim foi claramente superior a Roger Schmidt. E portanto, eu acho que está aqui um desafio para o nosso treinador, porque o Sporting, evidentemente, que é um clube com que nós disputamos títulos e, portanto, não podemos estar aqui continuamente a entrar de uma forma errada, porque eu acho que é isso que tem acontecido, e a não conseguir anular o Sporting. Portanto, foram dois jogos. É estranho porque, repara, os últimos treinadores é sempre o oposto. Contra o Sporting têm logo bons resultados, contra o Porto demoram a fazer. E o Roger Schmidt é o contrário.
É o contrário, sim.
Já ganhou três jogos ao Porto, e com o Sporting, apesar de não ter perdido, ter conseguido empatar os dois, foi sempre um bocado de sofrimento. E a verdade é que ficou muita imagem que, taticamente, o Ruben Amorim tinha sido superior. E, portanto, tem claramente esse desafio para o Roger Schmidt neste ciclo, que é. Para ganhar, ninguém pode prometer que ganhe ainda por cima um derby, mas que o Benfica tenha uma exibição superior ao Sporting e que não aconteça o que aconteceu nos últimos dois jogos, em que parece que já entramos a perder.
É
Sim.
assim. Vocês recordam-se do último jogo que ganhámos ao Sporting? Assim, em 10 segundos.
Ora, não ganhamos Taça da Liga
Os
antes destes
do ano
dois do
passado
Roger Schmidt.
foram empates.
Ganhaste o do
Uma
Darwin e do
vitória.
Gil Dias.
Exatamente.
Darwin e de.
Gil Dias na segunda volta de.
Sim. Mas isso
Mas sim, foi
foi já há
um jogo estranho.
quanto tempo atrás? Já foi há muito tempo,
Peraí,
não é?
que
Já foi há
te
muito tempo atrás. Ah.
Ganhas
É
em
um ano e
abril,
um ano e meio.
17 de abril de 2022, 2-0.
É um ano
Um
e
ano e
meio a
meio.
última vez que ganhaste ao Sporting. Pois é, pá, acho que concordo contigo muito, muito do que tu disseste. Acho que vai ser um jogo
E
muito,
queria
muito
também
importante, né, para
dizer.
virar um bocadinho as
Exatamente.
mentalidades.
E queria também dizer que assim. Ponham-se a pau, que o Sporting este ano é um Sporting mais perigoso do que era o ano
Sporting
passado.
diferente.
É, o Sporting
É
já tem um
campeão.
gajo que de facto sabe marcar golos, estás a ver?
Eu acho que não está a jogar assim tão bem como também se está a querer fazer. Eu acho que o
Não,
Sporting,
mas eu
vamos
acho
ser
que é uma
sinceros.
equipa mais
Não,
perigosa
mas
em
eu.
jogo aberto, estás a ver?
Não,
Como
com o que
costumam
estavas a
ser os
dizer, eu estou
jogos.
completamente de acordo. Era mais na resposta ao Tiago. Eu acho que o Sporting, nos dois jogos com adversários do mais ou menos do nível, não ganhou. Portanto, perdeu com o Atalanta e empatou com o Braga, que nem sequer eu acho que são clubes inferiores ao Sporting. E evidentemente nos outros jogos em que o Sporting ano passado teve muitas dificuldades contra equipas mais baixas, o Sporting está muito melhor e acertou nas contratações. Agora, é um Sporting que vem mentalmente com certeza melhor do que o ano passado. Portanto, se o ano passado já foi difícil, este ano eles parece que estão um bocadinho melhores, nós parece que estamos um bocadinho piores. Está aqui um desafio para o Roger Schmidt, sem dúvida,
Sim.
e tem que pensar aqui as coisas um bocadinho de uma maneira diferente. Espero que consiga.
Também, também. Então, fazendo a ponte para os Açores, o Benfica, nós estamos a gravar isto na quinta à noite, só para vocês saberem, o voo do
Amanhã
Benfica
joga o
está.
Benfica!
Finalmente, pá,
Finalmente.
finalmente! O voo do Benfica está 1 hora atrasado, portanto, eles nem sequer saíram de Lisboa, ou seja,
Não
isto
vai
quer
ter jogo.
dizer que. Isso quer dizer que se eles chegarem, se os jogadores do Benfica estiverem a dormir às 3 da manhã, já é bom. E pronto, já vão dizer, lá vai o gajo a mandar dizer mal do Benfica, mas eu vou voltar a dizer, o planeamento do Benfica não está a ser feito da forma correta, porque é que eles não foram durante a tarde, já lá estavam, já estavam a descansar,
É
já
assim,
estavam a
também
dormir.
houve um temporal de hoje, eles
Não,
também tiveram
mas é
assim, né?
recorrente, o Benfica tem
É
tido
verdade.
esta política de sair de Lisboa muito tarde. Já no jogo com o Feyenoord também tiveram 14 horas na Holanda, quer dizer, chegaram lá às 3 da manhã ao hotel, uma coisa que não faz sentido. Tudo bem que foi um jogo amigável, mas se me perguntassem a mim, eu se estivesse no Benfica, não iria permitir que sair de Lisboa às 9h30 da noite para a Ilha Terceira com o jogo às 4h30 da tarde do dia a seguir. Não, aliás, às 3h30 da tarde, porque nos Açores é menos 1 hora. Portanto, os jogadores de Benfica vão chegar às 3 da manhã, vão dormir um bocadinho, vão tomar um pequeno almoço e vão jogar à bola. Pronto, mas isto sou eu que sou um chato de graças.
E tem que ser suficiente.
Pois,
Exato. Treinaste cá, fizeste o
vamos.
treino cá em vez de fazer o treino lá, é só isso.
Sim, vamos ver. Então, vamos defrontar. Já estamos aqui quase no final deste episódio. Oh! Eu sei que estão todos tristes, mas segunda-feira estamos de volta aí com o direto. Lusitânia, da Ilha Terceira, como disse há pouco, Estádio João Paulo II, uma equipa da 4ª divisão do campeonato, ou que se chama agora o Campeonato de Portugal, Série C, mas que tem um estádio para 7 mil pessoas. É um estádio muito, muito bonito, tem nome de Papa, portanto, visitem por causa disso. Na minha opinião, eu acho que seria um bom jogo para ver aqui quatro jogadores que eu gostava de ver com mais minutos do Benfica, que são Tomás Araújo, o Tiago Oveia eventualmente a defesa e direito, porque não temos Bá. João Vítor, sinceramente, não sei se ainda será a opção, tendo em conta aquilo que aconteceu a nível disciplinar. E gostava muito de ver o Gonçalo Guedes e o Arthur Cabral neste jogo. Claro, nem se questiona, este jogo é para ganhar e por muitos. 15 a 0. E o meu amigo Furarredes, o que é que acha que vai acontecer nos Açores? Além de chuva, vento, frio, sol, calor, neve, tudo ao mesmo tempo.
Estes jogos da taça têm, acho que têm um encanto especial. O Roger Schmidt foi muito claro que é uma competição que ele adora. Não falou da taça de Portugal em si, mas nas competições do género da taça, né? E portanto, eu espero uma grande festa. Os Açores e nós, acho que nos grupos que nós estamos de Benfica e as pessoas com que nos damos, há tantos açorianos que eu acho que não deve haver mais clube nenhum naquelas ilhas. Portanto, há só uns clubes para não parecer mal, porque o resto é todos são benfiquistas. É
Normal.
uma grande festa de benfiquismo e uma vitória do Benfica. Agora, em termos de exibicionais, eu acho que não. Até pela esta série de jogos que vamos ter, não é marcar cedo e tentar marcar também logo o segundo gol e gerir depois um
E
bocado.
vai ser importante, porque não sei se vocês viram a previsão do tempo para lá, mas é chuva e muita,
Sim.
desde as 7 da manhã até às meia-noite, portanto.
Sim.
Se aquele campo não parecer uma piscina, pode estar aí me andar a mergulhar. Não sei como é que vai ser. Portanto, não vai ser um jogo fácil.
Sim, eu também acho que não. Eu acho que nessas equipas de 4ª divisão, pá, já se trabalha tão bem hoje em dia, em todas as equipas de futebol profissional em Portugal. Que diferença que nós temos hoje comparado com o que era há 15, 20 anos atrás é brutal, não é? Por exemplo, o Lusitânia tem um fisioterapeuta. Vão lá perguntar ao Lusitânia se há 20 anos eles tinham fisioterapeuta. Nem se calhar no médico tinham, era lá o senhor do centro de saúde que ia lá dar umas massagens aos jogadores. Portanto, e a nível de acompanhamento da performance dos jogadores, hoje está tudo informatizado e todas as equipas têm acesso a tudo quase em tempo real. Portanto, e quando eu digo que são 11 contra 11, para mim não é ser politicamente correto, para mim é mesmo verdade. São 11 contra 11, tudo pode acontecer. Ah, mas um jogador do Benfica ganha mais por mês que o plantel todo de Lusitânia num ano. Tudo bem, mas o dinheiro não joga a bola. Portanto, estes jogos, quando o Benfica defronta estas equipas muito inferiores, supostamente ou teoricamente, eu fico sempre pé atrás, porque já sei que infelizmente o Benfica goza aqui de alguma sobranceria, não é? Já vimos isso em alguns jogos de primeira divisão, então contra uma equipa da quarta divisão, fico sempre pé atrás. Por isso é prega fundo, e
Sim, o
por
ano
isso é que
passado
vai ter mesmo que ser. Com
passámos esta
Caldas, não é?
eliminatória nos penaltis, não foi? Ou no
Claro.
prolongamento?
Foi com o Caldas, foi nos penaltis?
Foi nos penaltis.
Exatamente. Pois, em que o Elton Leite fez uma grande exibição. Fez lá uma defesa para o poste para evitar canto. Pá, gostava de ver aqui o Tomás Araújo, gostava de ver o Tiago Gouveia, mas.
Tiago Veia, meu menino, bora lá!
Ah, não, era um bom jogo, era
E.
um bom jogo para dar minutos a Tomás Araújo. Era Tiago Gouveia, ao Guedes que vem de lesão,
O
ao
Cabral,
Arthur.
certamente.
Portanto, eu até diria se calhar ao Bá, se ele já tiver recuperado da lesão, para ver
O
se
Bá
já
não foi. O Bá não vai.
não
Não
vai.
vai, não vai.
Pronto.
Não, quem não foi aos Açores,
Vai ser o Tiago
Estrovim, então
Veia ali.
Otamendi, Bá, Di Maria, o Fura-Redes sabe estas coisas de cor.
São
Mas
seis jogadores que não vão. Turbin, o Di Maria,
Otamendi, Di Maria, Bá,
Corchum.
Corchu. Falta um.
Bom, deu uma branca.
Ineres. Ineres, ok.
Inés, exatamente.
Ineres
Vais
também
ter que
não.
jogar com
Portanto.
Rafa, João Mário.
Auschners. E temos
Não,
depois
Auschners
todos
tem que
na
jogar
frente.
atrás. A não ser que metas o Tiago Veia lá. Podes jogar com o Tiago Veia à frente e Auschners atrás.
Mas vocês já repararam, o Auschners foi às seleções, mas foi para os Açores à mesma. Os outros todos, não,
Exato.
descansa aí. Não,
Então, e
tu,
os
ó
putos
Frederico,
também.
Frederico, bora,
E
traz a
os putos
esfregona,
também,
Frederico.
João Neves foi, o António
Também, o
foi.
António Silva também foram.
Portanto.
Também foram. Né? Esses têm que ir sempre.
Né?
Muito bem, antes de fecharmos este fantástico programa, que eu sei que milhares de vós vão nos enviar mensagens personalizadas a agradecer e que se emocionaram durante esta performance de nós os três, para dizer, ó Benfica, a Taça de Portugal é para ganhar, man.
Exatamente, meu. É
Aí, man, eu estou
importante.
bué da cansado de olhar para o palmarés das taças de Portugal e está assim. Desde 2000, nos últimos 22 anos, Setúbal uma, Académica uma, Vitória Sport Clube uma, Desportivo de Ave, das Aves uma, Braga uma e depois temos Porto 9,
Ei, já fiquei enjoado.
Sporting 5, Benfica 3. Agora digam-me se vale a pena irem jogar amanhã. Se vocês disserem assim, epá, a Taça de Portugal não é para nós. Epá, não apareçam, meu. Olha, vou cancelou, derrota por falta de comparência 3 a 0. Pronto, vamos nos concentrar no campeonato e na Taça da Liga e nas Champions. Epá, é surreal o Benfica não ter na Taça de Portugal um objetivo a sério. Não, não é dizê-lo, é
É isso.
fazer.
Mas
Eu
repara,
fui ver o. Deixa-me só dizer,
sim.
eu fui ao Jamor ver com o Boa Vista 5 a 2. Pá, ver o Benfica no Estádio Nacional a conquistar uma taça é histórico para qualquer benfiquista, qualquer que seja a taça. E o Benfica tem que encarar esta competição com seriedade. É para ganhar. Senão o Porto vai continuando a ganhar taças e vai ganhar as taças Portugal, taças da Liga e agora estão a um troféu de nós. Porque o Benfica claramente se descurou nestas competições. Meus amigos, isto é bem, a Taça de Portugal é para ganhar. E é para ganhar e é para encarar com seriedade até ao fim.
E tu fizeste só 20 anos para trás, porque se andaste 30 anos para
22.
trás, 22 anos para trás, se andaste 30 anos para trás, ganhaste 5.
Sim.
Sendo que
Não, e o
eu estou
Benfica
a andar
continua a
30,
ser.
eu estou a andar 30 só para ser simpático, porque
Não.
ganhaste em 93 e dá
Sim.
30 para 2023, mas
E
epá.
repara, tu continuas a ser a equipa com mais taças de Portugal, mesmo assim. Repara a
Exatamente.
quantidade de taças que o Benfica conquistou antes
Sim, porque antes de
dos
93,
inícios dos anos
só na
90.
década de 80 tens 80, 81, 83, 75, 86 e 87.
Não, não, claro. Era um
3 anos
objetivo da época.
seguidos. Quer dizer.
Pá, é incrível, é inadmissível e espero que o Benfica amanhã entre em campo e que seja o início de uma bonita campanha até chegar pelo menos ao Jamor. Pelo menos ao
Sim.
Jamor. Pelo menos
Dizer
isso.
que a campanha do ano passado fica manchada por uma arbitragem horrorosa em
Sim,
Braga.
foi inacreditável. Horrorosa não, tendenciosa.
Penalti por marcar, depois
Claro.
uma expulsão por penalti e uma expulsão por marcar, e logo a seguir uma expulsão.
A expulsão do Bayern, eu aceito.
Ah, sim, mas já sabes que pisões só os Benfica que não podem pisar.
Exatamente,
Depois
exatamente.
nos outros campos
Exatamente. É isso
vemos
mesmo. Isso aí também
pisões.
segue no encontro daquilo que eu disse há
Mas
pouco.
sim, é
Alguma
tudo
falta de
isso. É exatamente.
maturidade e do bar. Muito
Muito
bem,
bem.
meus caros amigos, está feito um grande
Está feito
programa. Quanto
mais
é
um.
que isto foi? 3 horas e meia, não é, Rodrigo? Pelo menos é o que senti.
É,
Três
uma
horas
hora
e
e
meia.
10, uma hora e
Uma hora e
quarto.
dez,
Está
está
bom.
bom. Pronto, então
Dá
está
para
bom,
ver
está
ao
bom.
jantar.
Está bom. Vocês certamente estão a estranhar. Porquê é que não está aí o Daniel e o João e o Bruno? Porque a gente não quis. Quem manda somos nós e nós dissemos: epá, para falar de
Mentira.
bola vão estes três, não é? Porque o Daniel
Exatamente.
começa logo aos gritos, né? Não dá, não dá para falar de bola, né? O Bruno começa logo a dizer: ah, mas e o posicionamento dos jogadores e as entrelinhas? Eu,
Isso não
ei,
é
ó
falar
Bruno,
de
não
bola,
percebo
isso
nada
não é falar de
tática, mano. Eu sou do Benfica, meu. Agora vou falar de táticas, meu. Né? E o João começa a falar de corfbol, ou lacrosse, ou lá o que é que o campeonato que ele faz. Não dá para falar de bola com essa malta, não dá. Portanto, estes três sim, estes três dá para falar de bola, por isso é que nós viemos. Meus amigos, então amanhã o Benfica é para ganhar. Como disse o Rodrigo, na
Exatamente.
Lusitânia, não sei onde é, mas vou ver ao Google.
Contra a Lusitânia.
Os
Vou ver
itens
ao
era
Seia.
aqui, esta terra
Era.
dos
Portanto, o
romanos.
Benfica ainda nem sequer descolou. Lá para as 5 da manhã já devem estar a dormir, vai correr bem. E na segunda-feira, não percam, estamos aqui com o nosso direto, à hora do costume, 9h30, hora de Lisboa, para, claro, dizer bem da vitória do Benfica no Lusitânia e para preparar para. Fazer assim aos espanhóis. Que é mesmo que temos que ganhar estes dois jogos, não há volta a dar.
Não volta a dar.
Exatamente. Um abraço, malta. Obrigado por
Viva o
terem vindo.
Benfica.
E viva o Glorioso.
Exatamente.
Ganhar
Obrigado por terem
ao
vindo. Carrega o
Lusitânia, pá!
Benfica.
Ganhar ao Lusitânia, pá!